Isto ficou decidido na última reunião em relação ao parecer sobre o levantamento da imunidade parlamentar da senhora deputada Ana Paula Mendes Vitorino. Portanto, ficou a possibilidade de quem desejasse, os grupos parlamentares que desejassem fazer propostas, sugestões para eventualmente consideração pelo relator, que o fizessem. Eu tive o cuidado de distribuir não só o parecer na sua versão final, mas sobretudo o rascunho que antecedeu a versão final do relatório de parecer. Porque é mais fácil ou mais visível, porque está assinalado a vermelho, todas as alterações que foram acolhidas, ou, portanto, as anulações que foram feitas, as integrações que foram feitas. Portanto, queria apenas dizer que recebi as sugestões da sua deputada Isabel Oneto, que está hoje um bocadinho agitada. Pois, vamos então tentar ser o mais breve possíveis. Portanto, a sua deputada Isabel Oneto, da parte do seu deputado Mesquita Nunes, houve também apenas a minha solicitação, porque o nome dele era citado numa das sugestões de alteração, portanto, houve um pedido de confirmação e ele até fez uma sugestão de uma ligeira alteração. Depois foi também aqui alterado, neste caso até foi uma anulação da segunda metade do parágrafo número 12, salvo erro. Em que responde, penso eu, a uma observação que tinha sido feita pelo grupo parlamentar do PSD, e, portanto, o relatório de parecer está na sua versão final, é tal e qual como vos foi distribuído. Foram também integradas aquelas adendas que eu já tinha apresentado na última reunião, e pronto, como tinha sido deliberado na última reunião, não haverá discussão. Nós já discutimos aqui várias horas sobre a matéria deste relatório e, portanto, vamos então proceder à votação, se não tiverem inconveniente nisso, tal como estava previsto. Portanto, em relação a esta versão final do parecer, portanto, vamos então votar. Quem vota favoravelmente, levanta o braço. Favoravelmente. Sim. Favoravelmente o parecer. O parecer é no sentido. Deixa-me esclarecer, portanto. O parecer é no sentido de não autorizar a senhora deputada Ana Paula Vitorino a ser constituída arguida. Portanto, esse é o parecer. E, portanto, eu estou a perguntar quem vota favoravelmente este parecer para levantar o braço. Portanto, está a levantar-se. Ah, não vota em bloco? Ah, muito bem. É uma posição que até nem sei se será regimental, porquanto. Pois. É. Não tenho aqui. Não está previsto. Não está previsto. Seja como for, nós registamos. Ora bem, estamos ainda. Peço desculpa. Senhores deputados, senhores deputados, senhores deputadas, eu peço desculpa, mas estamos em processo de votação. E, portanto, em relação a este parecer, eu tinha até agora, portanto, solicitado quem vota favoravelmente a este parecer que levantasse o braço. E, portanto, como parece que há aqui alguma discordância, eu peço que seja mesmo evidente quem é que levanta o braço, que é para podermos contabilizar. Portanto, ora, estou a ver. Três. Quatro votos favoráveis. Portanto, já agora pergunto quem se abstém. Portanto, agora podemos contabilizar. Já agora. Três, seis, oito, nove abstenções. Quem vo... 10 abstenções. O Sr. Deputado João Lobo absteve-se? Muito bem. Então são 10 abstenções. E, portanto, não há votos contra. Portanto, o parecer foi aprovado com 4 votos favoráveis e 10 abstenções. Portanto, penso que é esse o resultado correto. Ora, 3, 6, 9, 10. Muito bem. Passamos agora ao ponto seguinte. Ah, faz favor, Sra.
É só para
Deputada.
dizer que farei juntar uma declaração de voto.
Ah, muito bem.
Para ficar a pensa à,
sim, senhor. À será então junta como anexo à ata e será referenciada na ata. Depois, passamos à linha B do ponto número 1, em que se trata da apreciação de um parecer que tem a ver muito simplesmente com o facto do senhor deputado Francisco José Viegas, que já se encontra substituído pela senhora deputada Maria José Vieira Teodoro Moreno, portanto, do Grupo Parlamentar do PSD. Alguma observação sobre este relatório? Não há, portanto, quem vota contra, quem se abstém, este relatório está, então, aprovado por unanimidade. Depois, temos aqui a apreciação e votação de um parecer relativamente a um documento COM, 574, que tem a ver com o Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária Voluntários da União Europeia, e a relatora, a sua deputada Odete Silva, portanto, tem a palavra para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Iniciativa Europeia COM 514 é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária. A presente proposta de regulamento, objeto deste parecer, estabelece um Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária para enquadrar as contribuições conjuntas dos voluntários europeus para as operações de ajuda humanitária da União. Em simultâneo, define as regras e procedimentos para o funcionamento dos voluntários da União Europeia e as regras de concessão de assistência financeira. Eu não vou ler o documento na sua totalidade, até porque ele foi distribuído. Portanto, quanto aos objetos e conteúdos, o objeto da presente proposta de regulamento consiste em exprimir os valores humanitários da União e a sua solidariedade para com as pessoas carenciadas, através da promoção de um corpo europeu de voluntariado para ajuda humanitária eficaz e visível, que contribui para reforçar a capacidade de resposta da União Europeia às crises humanitárias e para o desenvolvimento da capacidade e da resiliência das comunidades vulneráveis ou afetadas por catástrofes em países terceiros. Ao estabelecer um corpo europeu de voluntários para ajuda humanitária, o regulamento em causa define as regras e procedimentos para o funcionamento dos voluntários da União Europeia e as regras de concessão de assistência financeira. Pretende-se realçar este objetivo, nomeadamente através da definição de normas europeias para a identificação e seleção dos voluntários humanitários, do estabelecimento de critérios de referência comumente acordados para a formação e preparação dos voluntários humanitários para o destacamento, da melhoria dos registros de voluntários potenciais, identificados com base nas necessidades no terreno, da criação de oportunidades para que os voluntários contribuam para operações humanitárias, não só através do destacamento, mas igualmente através de atividades de apoio administrativo e de voluntariado em linha. De acordo com esta proposta, o Corpo de Voluntários para a Ajuda Humanitária deve também contribuir para uma série de outras políticas internas da União, como o ensino, a juventude e a cidadania ativa. Irá colmatar lacunas que não estão cobertas por programas europeus existentes, tais como o Serviço Voluntário Europeu. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, a presente proposta refere que, dada a criação dos voluntários da União Europeia pela União, está prevista numa base jurídica específica no Tratado o princípio da subsidiariedade não é aplicável. Relativamente ao princípio da proporcionalidade, a proposta aborda lacunas identificadas nos regimes de voluntariado existentes e não excede o necessário para alcançar os objetivos. Acrescenta à proposta de regulamento que a carga administrativa que incumbe à União é limitada e assegura as condições necessárias para o destacamento de voluntários nas operações de ajuda humanitária, incluindo a elaboração de normas, um mecanismo de certificação, um programa de formação e um registro dos voluntários qualificados. As principais ações relacionadas com os voluntários da União Europeia, que se prendem com a identificação, seleção, preparação e destacamento de voluntários, serão descentralizados e executados por organizações de envio e de acolhimento. Além disso, a Comissão tem a intenção de delegar a gestão do programa a uma agência de execução. Portanto, como conclusão, em face do exposto, a Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o parecer ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado. Está então à consideração, senhores deputados, senhoras deputadas. Alguém deseja fazer algum comentário? Se não é o caso, passaríamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados do PCP, portanto, abstêm-se. Está aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP e com a abstenção no grupo parlamentar do PCP. Passamos agora ao ponto número 3, que é um ponto que foi introduzido agora aqui à última da hora, mas como é apenas a nomeação automática, quase, digamos, de relator, tem a ver com a distribuição do projeto de lei número 312 do Partido Socialista, que regula a promoção da transparência da propriedade e da gestão das entidades que prosseguem atividades de comunicação social. Compete, de acordo com a nossa grelha, ao PSD indicar o relator. Portanto, não sei se querem indicar já ou se indica posteriormente. Muito bem, então esse assunto está tratado. Entrávamos no ponto 4 dos outros assuntos e temos pelo menos dois. Um deles tem relevância, porquanto se trata de dar cumprimento a uma deliberação da nossa comissão. Eu quero dizer-vos que consultei a senhora Presidente da Assembleia da República no sentido de saber qual era a orientação para os trabalhos das comissões, não falei só da nossa, mas falei das comissões em geral, durante este período orçamental. Ou seja, se nós poderíamos continuar a ter a nossa atividade normal, fazer as reuniões normais, se poderíamos fazer conferências, seminários, audições, visitas exteriores, etc. E a resposta que obtive foi no sentido favorável, portanto, desde que não colida com os plenários, mas que, em princípio, a nossa comissão está autorizada a prosseguir a sua atividade normal. Nesse sentido, quero dizer-vos que contactei com a Lusa, com a administração da Lusa, no sentido de acharmos uma data para fazermos a audição, que obviamente é da máxima conveniência que seja antes da audição com o ministro, não é? Portanto, para a própria comissão estar mais abalizada dentro da informação que é necessária, e portanto ficou em princípio, mas gostava de deixar também à vossa consideração, mas é uma data, enfim, de comum interesse, portanto seria na próxima semana, na quinta-feira, dia 8, às 11 horas da manhã. Portanto, se não houver inconveniente, ficaria marcado então para quinta-feira, dia 8, às 11 da manhã, e em princípio, também se não vir inconveniente, faríamos então com a grelha de duas rondas, a primeira de 5 minutos cada grupo parlamentar e a segunda de 3 minutos cada grupo parlamentar. Sendo que, como se tratou de uma audição requerida pelo Partido Socialista, portanto, penso eu, que portanto, o partido requerente seria apenas o primeiro. Portanto, é a única vantagem que teria, portanto, seria o facto de ser o primeiro partido a usar a palavra nas rondas. Ponho à vossa consideração se vale a pena nós darmos uma intervenção inicial ou não à Lusa, uma vez que neste caso não foram eles, não foi a Conselho de Administração que nos solicitou a audição, mas é uma audição que foi requerida e que foi aprovada aqui dentro do âmbito da nossa comissão. Portanto, penso que talvez não se justifique, mas é evidente se a comissão achar que tem interesse haver uma oportunidade da própria administração da Lusa fazer uma exposição inicial de 10 minutos, é como os seus deputados entenderem, portanto está aqui de certa maneira um pouco à consideração, não sei. Eu por mim, acho que não se justifica, uma vez que não foram eles que solicitaram. Portanto, seria diretamente o partido interpelante a fazer as primeiras perguntas ao Conselho de Administração da Lusa. Portanto, Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, pode ser isso. Há interpretações diversas. Eu, pela nossa parte, acho que isso muitas vezes também é um pedido das próprias pessoas que vêm em audição. Quer dizer, sobretudo se não pediram, se tivéssemos espaço a um pedido, podíamos considerar. Neste momento, como não há nenhum pedido expresso, não vejo que seja necessário. Mas depois eu gostaria de falar em relação ao ponto anterior, peço desculpa, mas vamos então terminar este ponto e depois gostaria de voltar só a uma questão, não sei se está bem.
Agora vamos aqui só terminar estes dois pontos que estavam já de certa maneira encaminhados. O primeiro fui eu que já aqui o declarei, não é? Portanto, tal como também já tínhamos falado aqui em tempos, que há dias, portanto irei obviamente durante este período vou reunir com os coordenadores para nós relativamente àquele novo ciclo de debates, portanto já trazemos algumas ideias concretas Portanto, iremos então trabalhar nesse sentido. Há ainda também pendente, como estarão recordados, uma visita a uma instituição de, portanto, como? Sim, uma instituição do Porto, que tem interesse, tem um projeto interessantíssimo em termos de colaboração com jovens estudantes e, digamos, há aqui uma certa inter-relação geracional e, portanto, eventualmente, assim que houver, portanto, uma oportunidade, nós poderemos ir ainda durante o período orçamental ou depois, mas é uma questão, portanto, de vermos essa situação. Mas é só para dizer que os nossos trabalhos vão decorrer com o máximo de regularidade, portanto, desde que não afeta ou não colida com sessões plenárias, obviamente aí não, mas o resto iremos procurar fazer o nosso trabalho. Tenho aqui intervenção do deputado Bruno Dias para já, não sei se há mais alguma intervenção. Mas depois de fecharmos este ponto, depois tenho a deputada Odete Silva, que pediu-me para também usar neste ponto sobre uma outra questão, enfim, que é de sumenos, é de pormenor. Não é um pormenor de sumenos, é um pormenor, mas que conviria também ficar explícito em ata, e depois a sua deputada Inês Medeiros. Para já, a sua deputada Bruno Silva.
Senhor Presidente, relativamente a esta questão do Conselho de Administração da Lusa responder, portanto, às perguntas, em vez de fazer uma intervenção de abertura, nós estamos de acordo com a ideia formulada pelo Sr. Presidente e também já, entretanto, pela deputada Inês de Medeiros, e parece-nos a opção mais acertada. Relativamente à data e à perspectiva de agendamento para dia 8 da parte da manhã, também não temos a opor. E não temos a opor tendo em conta os trabalhos que estão nesse dia. Porque há aqui uma nuance relativamente à resposta da Senhora Presidente, que tem a ver com o seguinte, pela nossa parte. Havendo a autorização, digamos assim, havendo a capacidade e a liberdade das comissões parlamentares poderem fazer o seu trabalho durante o processo de debate do orçamento, do nosso ponto de vista, é uma boa notícia no que diz respeito, por exemplo, a esta reunião que permite uma discussão mais assente em conhecimento do próprio debate orçamental, porque é do orçamento que estamos a tratar, embora não seja no calendário da discussão orçamental que se insere a reunião, mas, ao fim e ao cabo, contribui para um debate do orçamento com outra base de conhecimento e com outros elementos mais concretos. No entanto, eu queria só chamar a atenção que a calendarização em concreto das reuniões, e esta não levanta problema até prova em contrário, porque se trata de uma data em que não nos levanta obstáculo participar em relação à Comissão de Orçamento e Finanças, mas noutros dias há reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças que podem ser do interesse de todas e todos os senhores deputados, eventualmente, e em particular nos grupos parlamentares mais pequenos, essa é uma questão que se vai colocar com mais peso. Independentemente de nós não sermos nenhum, ou por outra, independentemente de nós sermos ou não membros efetivos da Comissão de Orçamento e Finanças, na representação, por exemplo, dos distritos pelos quais somos eleitos, de áreas em concreto que possamos acompanhar com mais proximidade, pode haver necessidade de estarmos presentes em reuniões com os senhores ministros no âmbito da COFAP. E, portanto, na nossa conversa informal até tínhamos dado nota do nosso entendimento de que estávamos receptivos a poder realizar reuniões durante esta fase, mas, apesar de tudo, essa calendarização no concreto é importante que seja, de facto, articulada até mesmo caso a caso. Portanto, em cada dia pode ser difícil ou em cada dia pode não haver dificuldade nenhuma. E, portanto, essa questão da visita ao Porto, se calhar vai ser preciso avaliar em que momento é que se pode realizar. Não, nenhuma objeção a que se realize, nada disso. É o momento. É diferente termos uma reunião de 3 horas ou duas, ou termos uma visita, seja no Porto, seja no Algarve, ou onde for. Há reuniões que, daquele calendário que ainda vai ser desenhado, das audições sobre o jornalismo e a comunicação social, é avaliarmos, não é agora, mas na mesa de coordenadores, em que circunstâncias é que se dá o tiro de partida para esse ciclo. Portanto, eu termino, Sr. Presidente, com esta nuance, também de certa forma para apelar aos senhores deputados e aos grupos parlamentares relativamente à necessidade de articularmos aqui a concretização e o calendário para estas reuniões dentro da liberdade que felizmente temos de poder trabalhar durante estas semanas que temos pela frente, mas com esta articulação em malha mais fina, digamos assim. Muito obrigado.
A resposta é muito simples, Sr. Deputado Bruno Dias. Farei sempre uma consulta prévia aos coordenadores antes da marcação de qualquer reunião ou audição, ou seja o que for. E, portanto, isto em relação às reuniões. Portanto, esta já está aqui até em termos de sessão plenária, está consensualizada. Qualquer outra, nós iremos, portanto, faço uma consulta, aliás, como costumo fazer muitas vezes, para saber se há algum inconveniente com esta data ou com aquela. Portanto, esse assunto fica facilmente resolvido. Agora, se me permitem, ou se não houver dúvidas sobre esta questão de agendas, Sr. Deputado Raul Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, eu estava agora aqui em conversa lateral com o Sr. Deputado Bruno Dias e parece que nessa quinta-feira de manhã vem cá o frontal, vem cá o Conselho Económico e Social, a COFAP. E isso... É Conselho Superior de... Às 10 horas. Da nossa parte, queríamos algum constrangimento.
E de tarde, faria algum inconveniente?
De tarde não há problema nenhum.
Poderíamos fazer, por exemplo, às... Pois, e lá sempre um ministro qualquer, não é? Portanto, se formos por aí, nunca, não faremos nada. O que eu há pouco explicitei foi, temos que evitar, digamos aqui, um confronto com plenários. Agora, no resto, os seus deputados, vão-me desculpar, mas todos os dias há um ministro cá. E, portanto, há sempre uma comissão qualquer que estará sempre envolvida. Pois, portanto... Sim, sim. Pois, mas aqui a questão é, há muita oposição em relação à quinta às 11 horas...
Complicado.
E se for às 9 horas da manhã?
É pior porque apanha, corta esta a meio.
Não é possível. Não é possível. Ele vai sair para o estrangeiro também. É o Presidente.
Sr. Presidente, na sexta-feira à tarde, por nós, tudo bem, não há.
Sexta à tarde?
Sim.
Mas eu penso, o Presidente da Lusa disse-me que ia para o estrangeiro, portanto. Tem que ver aqui se é viável ou não.
Quarta-feira...
Peço desculpa.
Quarta-feira...
Ó, Sr. Deputado, vamos lá fazer um pouco de silêncio, senão isto não torna-se ingerível. Há aqui uma outra solução. Seria quinta-feira às 14h.
Sim. Sim.
Podemos tentar, porque Sim. A audição também não se prolonga muitas Sim. horas. Sim. Estamos a falar de duas rondas, uma de 5 minutos e outra de 3 minutos.
Sim,
portanto.
Sim, sim.
Por exemplo, quinta-feira, às 14.
Às 14.
Muito bem. Dia 8, às 14. Fica, então, assim determinado. Sendo que qualquer outra reunião será precedida por uma consulta aos seus coordenadores para vermos se há alguma oposição ou se há consenso. Então, agora, ainda dentro deste ponto, estava a Sr. Deputado Odete Silva para nos explicitar aqui uma situação. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A solicitação que eu queria fazer tem a ver com o relatório que nós aprovamos nesta comissão do Grupo de Trabalho das Petições, onde no funcionamento e metodologia adotada foi dito que para a elaboração do relatório e dos mapas anexos podemos contar com o apoio dado pela DAC, nomeadamente pela doutora Fátima Abrantes Mendes, chefe de divisão e duas técnicas, porque foi o que a doutora Fátima Abrantes Mendes me deu conhecimento, mas assim que o relatório foi publicado na internet, acho que foi criado algum mal-estar dentro da divisão, porque naqueles mapas, aqueles mapas das bases de dados e da classificação das petições, houve realmente também um técnico, Luís Soares, que acho que deu uma ajuda fundamental. E então a doutora Fátima... A doutora Fátima Abrantes Mendes enviou-me um e-mail a dizer se... Obviamente que eu não iria fazer isso por minha iniciativa e por isso estou a pedir aos restantes membros da comissão, se não se importam, que o relatório seja alterado e seja também colocado o nome deste técnico Luís Soares e fica tudo contente e feliz.
Muito bem, penso que ninguém se opor antes, pelo contrário, portanto apoiamos que seja feita a justiça o seu a seu dono. Muito bem, agora, sim senhor, senhor deputado, continuando ainda no ponto 4, que é outros assuntos, e portanto, obviamente, não vamos reabrir aqui o ponto 1, mas a Sra. Deputada Inês Medeiros tem algo a comunicar, não é?
Sr. Presidente, tem a ver com o ponto que foi acrescentado, que foi só o anúncio da entrada do nosso projeto de lei. Eu sei que nesta comissão não tem havido hábito disso, mas eu queria propor ao Sr. Presidente e aos restantes membros da comissão que não entendo porque é que na nossa comissão não fazemos apresentações de projetos que dão entrada, tal como nas outras comissões, porque eu penso que seria interessante. É verdade que nós não temos nesta comissão, há pouca matéria legislativa, pelo menos por enquanto, mas por isso mesmo é que, dado que foi acrescentado no o ponto, acho que era importante que na próxima reunião pudéssemos ter um ponto para a apresentação do projeto. Muito obrigada.
Muito bem, então fica desde já definido, e agora vir-me aqui para o nosso secretariado, fica definido como critério geral, sempre que entre alguma iniciativa legislativa, deverá ser agendada não apenas para nomeação de relator, mas também para a apresentação. E, portanto, e seguirmos aqui em linha com outras comissões. Pronto. Depois, agora, tenho de novo o pedido do Sr. Deputado João Oliveira.
Sim, Sr. Presidente, não é para reabrir a discussão do ponto 1, é só para que fique registado na votação o voto contra do PCP, ao parecer da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, com a indicação de que faremos chegar a declaração de voto. Aliás, eu peço uma vez mais desculpa pelo atraso no envio das notas da prestação do parecer, mas com as necessárias alterações àquelas notas, faremos chegar como declaração de voto à apreciação do PCP relativamente ao parecer da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Sr. Deputado, vai-me permitir, mas há aqui um equívoco. No momento da votação, o grupo parlamentar do PCP não estava na sala. Então não pode votar contra, nem fazer declarações de voto.
Era isso que eu queria pedir, que ficasse a constar do parecer. É que eu não sei se não nos levanta problema nenhum. Levantaremos a questão em plenário.
Não, aqui...
O relatório terá que ser votado em plenário. Portanto, podemos levantar sempre a questão em plenário.
Claro.
O Presidente fará como entender que processualmente é mais económico.
Não, eu gosto sempre de refletir aquilo que se passa nas reuniões. E o que se passou, de facto, na reunião é que no momento da votação, isso foi aqui anunciado e está gravado, qual foi, portanto, o sentido do voto, votaram favoravelmente 4 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os restantes deputados do Grupo Parlamentar do PSD, do CDS-PP e uma deputada do Partido Socialista abstiveram-se. E não houve votos contra. E isso está registado. Portanto, eu não posso dar, como tendo votado, ainda por cima, com uma declaração de voto, um grupo parlamentar que, no momento da votação, não estava cá. É uma questão meramente formal, mas a verdade é que esta foi a verdade dos factos. O PCP é evidente que é livre de, em qualquer momento, e nomeadamente é livre também de fazer chegar à mesa, digamos, um documento exprimindo a sua posição, mas não como declaração de voto. Isso não faz sentido aqui. Portanto, é só nesse sentido, Sr. Deputado João Oliveira. Estamos a lidar aqui com algo muito sensível e, portanto, é evidente que as coisas, ainda por cima, são gravadas, são devidamente registadas. Não posso reescrever a história da comissão, da reunião da comissão, de uma forma que não foi exatamente aquela que se passou. Peço desculpa, mas, de facto, a realidade foi esta. Está bem? Pode, sim, senhor, faz favor.
Sr. Presidente, de facto, eu estive na sala à espera que se formasse quórum, não se tendo formado quórum enquanto aqui estava, fui participar noutra reunião de outro grupo de trabalho da primeira comissão da revisão das leis penais, que estava a decorrer na mesma altura, e de facto, quando cá cheguei, a votação já tinha ocorrido. Esta minha intenção era, obviamente, para para evitar aquilo que vamos ter que fazer assim em plenário. Assim fica registada a declaração. Ficará, eu compreendo essa posição do Sr. Presidente. Ficará então registada a declaração de voto quando fizermos a votação em plenário. Obviamente que é esse o enquadramento que teremos que fazer da discussão. Em vez de apresentarmos a declaração de voto aqui, apresentá-la-emos em plenário.
As coisas são feitas com o máximo de correção que tiver que ser feito. Portanto, com todos os inconvenientes que isso poderá gerar ou não. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas coisas muito breves. Em primeiro lugar, sobre a questão que há pouco foi suscitada pela Sra. Deputada Inês de Medeiros, da apresentação na Comissão dos Projetos de Lei, eu queria pedir uma coisa ao Sr. Presidente. Registámos a perspectiva que foi colocada na sua orientação para os serviços, de que a metodologia passe a ser não apenas a nomeação do relator, mas desde logo a apresentação. Eu gostava de deixar à consideração do Sr. Presidente, sem prejuízo de estarmos agora a passar essa questão para outra altura, mas deixava à consideração dos senhores deputados que tanto interesse pode haver em termos essa metodologia, como em termos, por exemplo, uma metodologia em que esse debate, ou melhor, que essa apresentação do projeto de lei seja feito a requerimento do grupo parlamentar subscritor. Na medida em que pode haver particular interesse em determinados projetos de lei por parte do grupo parlamentar, de resto, que eu saiba, e salvo melhor opinião, é capaz de ser a primeira vez que um projeto de lei nesta comissão, nesta legislatura, é debatido. E, portanto, alguma razão há de ter existido para que o proponente tenha chamado a atenção para o interesse de debater este projeto de lei. E, portanto, não houve antes essa questão, há agora, com toda a legitimidade, e esse princípio pode ser uma base de trabalho, pode ser um sistema. Quando um grupo parlamentar entender que há particular interesse num determinado projeto de lei ser colocado na comissão, não fazemos questão nenhuma nisso. Há opiniões, cada um com a sua, opiniões divergentes do balanço desse sistema noutras comissões no passado, né, inclusivamente sobre o tempo de reuniões, etc., que isto implicava. Não fazemos questão nenhuma nisso. Não é preciso, do nosso ponto de vista, fechar a questão aqui. Deixava só esta contribuição para a reflexão do Sr. Presidente e dos seus deputados. E perguntava só para confirmar se o requerimento do PCP para a audição da ANACOM vai ser colocado na próxima reunião, que é o que me parece que é possível que aconteça. Muito obrigado.
Começo logo por essa última parte. Acabei de despachar há pouco esse requerimento, no sentido de ser integrado na agenda, portanto, na ordem do dia da próxima reunião. Portanto, está já na calha, foi há bocadinho antes de começar a reunião, portanto. Em segundo lugar, o que o Sr. Deputado Bruno Dias nos está a propor é o seguinte: em vez de termos uma regra em que automaticamente, quando chega à Comissão uma iniciativa legislativa, o agendamento é automático no sentido da sua apresentação, o que o Sr. Deputado Bruno Dias nos está, portanto, a propor ou a contrapropor é de que não seja automático, mas seja a requerimento do grupo parlamentar subscritor da iniciativa, se esse grupo estiver interessado nisso. Eu não tenho... Parece-me até talvez mais equilibrada. Portanto, não inviabiliza qualquer grupo parlamentar que queira apresentar e fazer a apresentação, com todos os efeitos mediáticos ou políticos que isso tenha. Não inviabiliza. E, por outro lado, também não automatiza necessariamente discussões que, eventualmente, até os próprios não estejam interessados em fazer. Portanto, sou deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu só faço uma intervenção, dado que fui eu que propus isto. Eu devo dizer que acho que sempre, aqui no Parlamento, por regra, deve ser a apresentação pública das iniciativas. Senhora Deputada, eu estou-lhe a dizer o meu sentimento, pode não concordar. Portanto, acho que, aliás, nas outras comissões normalmente é assim. Não vejo, caso os senhores deputados considerem que tem que haver um pedido expresso do grupo parlamentar, penso que não nos vamos opor a isso. Agora, o que eu acho é que, sobretudo na nossa comissão, quer dizer, em comissões onde há uma grande atividade legislativa, como é o 8º, eu falo daquelas que conheço, ou, por exemplo, a 10ª, bom, eu até percebo que haja para uma economia de tempo esse procedimento. No nosso caso, não parece que estejamos com uma agenda tão carregada a esse nível. Antes, melhor seria, talvez, não sei. Portanto, da nossa parte, não nos vamos opor à decisão que for da Comissão e do Sr. Presidente. Agora, eu queria deixar, dado que fui eu ainda por cima que levantei essa questão, que eu acho sempre, para a clarificação, e cada vez mais isto vai ser, de facto, como disse o Sr. Presidente, e bem, estas reuniões são gravadas, poderão eventualmente vir a ser, inclusivamente, gravadas para o canal Parlamento. Portanto, quanto mais claro formos na exposição daquilo que são as nossas iniciativas, melhor. Mas isso é uma questão, é um ponto de vista, aliás, até se quiserem pessoal, porque nem sequer tivemos tempo para debater isto, mas queria deixar isso, eu acho sempre que no Parlamento a nossa função é esclarecer a cada minuto as vontades que temos e as opiniões que temos, mas não nos vamos opor a qualquer que seja a sua decisão. Muito obrigada.
Penso que há um sentimento, pelo menos maioritário, no sentido de que não há uma regra obrigatória automática, mas que qualquer grupo, em qualquer momento, pode pedir que a sua iniciativa seja agendada para a apresentação. Agora, não será de uma forma automática e, portanto, penso que isso responde. Não havendo mais matérias, está então terminada a nossa reunião. Boa tarde.